Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Amigos ouvintes, olá e bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina de 4 de outubro de 2015. Hoje é domingo. Desejamos a todos que estão connosco votos de um excelente domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington e convosco ao longo da próxima hora vai ficar a Ana Guedes. Podem escutar-nos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Na emissão deste domingo, para além de sabermos o que vai pelo mundo no nossas notícias, vamos a seguir falar aqui da primeira edição do Festival Internacional de Jazz de Luanda. Depois vamos conversar sobre a obesidade com a doutora Nidia Herman e a seguir conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já vamos então às notícias do mundo neste domingo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, na apresentação das notícias, está convosco João Santa Rita. A organização Médicos Sem Fronteira disse ter-se retirado da cidade de Kunduz, no norte do Afeganistão, e pediu uma investigação internacional independente ao ataque da Força Aérea Americana que causou a morte de 19 pessoas. A organização negou mais uma vez que combatentes talibãs estivessem no complexo quando este foi atacado. Na altura, registavam-se combates entre os talibã e forças governamentais apoiadas pela coligação internacional pelo controle da cidade. 12 membros da organização morreram no ataque, segundo a Médicos Sem Fronteira, durou mais de 30 minutos após entidades militares americanas e afegãs terem sido informadas que a organização estava sob ataque. Entidades oficiais russas disseram que levaram a cabo 60 ataques aéreos contra o Estado Islâmico desde que a sua campanha começou na semana passada. Mas ativistas e comandantes rebeldes sírios disseram que facções rebeldes moderadas continuam a ser o principal alvo da Força Aérea Russa. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, juntou-se a outros dirigentes ocidentais, exigindo que Moscovo ponha termo a ataques contra a oposição síria e se concentre na luta contra o Estado Islâmico. Erdogan disse que a maior parte dos ataques russos estão centrados nas zonas de Hama, Homs e Alepo contra forças moderadas. Um porta-voz russo disse que os ataques contra alvos terroristas vão ser intensificados. O presidente sírio Bashar al-Assad defendeu, entretanto, a intervenção russa, afirmando ser vital para todo o Médio Oriente. Assad disse que se a coligação da Rússia, Síria e Irão não vencer, toda a região será destruída. Pelo menos 3 civis e um polícia morreram num ataque de 2 bombistas suicidas do grupo islâmico Boko Haram, no Niger. Os ataques ocorreram na cidade de Difa, no sudeste do país, perto da fronteira com a Nigéria. Um jornalista local disse à agência de notícias francesa que 5 civis tinham sido mortos. E leva-se para 86 o número oficial de vítimas de um desmoronamento nos arredores da capital da Guatemala, mas as autoridades dizem que o número de vítimas deverá ser maior. 350 pessoas estão dadas como desaparecidas e não há agora esperança de se encontrar sobreviventes. As autoridades disseram que 120 casas foram destruídas ou danificadas pelo súbito desmoronamento de um monte que se deu após grandes chuvadas. O desmoronamento ocorreu na aldeia de El Cambrai 2, a cerca de 15 quilómetros da capital guatemalteca. Os portugueses foram hoje às urnas em eleições parlamentares que são vistas como teste à política da austeridade do governo de centro-direita. A coligação do primeiro-ministro do Partido Social Democrata, de Pedro Passos Coelho, e do conservador Partido Popular fez uma recuperação surpreendente nas últimas sondagens que indicam uma vitória nas eleições. Uma média das últimas sondagens dava à coligação no poder 37,5% dos votos contra 32,5% do principal partido na oposição, o Partido Socialista, liderado por António Costa. Nenhum, contudo, deverá obter uma maioria absoluta no Parlamento de 230 lugares. Um poderoso tufão atingiu hoje a China, causando destruição em zonas costeiras e forçando a evacuação de milhares de pessoas. O Centro Nacional de Meteorologia disse que o tufão Mujigai, com ventos de 180 km por hora, deverá trazer consigo pelo menos 280 mm de chuva até segunda-feira de manhã. A tempestade vai atingir com mais ferocidade as províncias de Guangdong e Hainan.
Obrigada, o Mundo em Notícia, consigo, aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português de domingo, 4 de outubro de 2015. Amigos ouvintes, esperamos que possam acompanhar-nos durante a próxima hora. Podem também fazê-lo através da internet, se preferirem, em www.voaportugues.com.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
O jazz animou recentemente a cidade de Luanda com vozes de vários cantos do mundo, conforme nos vai contar de seguida o Pedro Dias.
Tal como o movimento das ondas do mar, o jazz esteve de volta à Baía de Luanda no passado 24 de setembro, com a realização do Jazzing, primeira edição do Festival Internacional de Jazz, sob responsabilidade da empresa Showbiz. O evento contou com a participação dos músicos Totó, angolano, Neca, nigeriana, e da norte-americana Diane Reeves. Micaela Felizardo, gestora de projetos da Showbiz, diz que o Festival Internacional é uma resposta ao pedido de quem gosta do estilo musical, num país onde festivais de jazz quase não acontecem.
O jazz, como sabemos, é uma música muito conhecida pelo mundo. A Angola, felizmente, já teve festivais de jazz e isso, de certa forma, abriu a mente e os ouvidos, né, dos angolanos, que desde esses festivais que começaram a apreciar mais esse estilo de música. Nós podemos dizer que a Showbiz sentiu uma certa pressão pelo público angolano de fazer não só os sons do Atlântico, que já vai para a terceira edição e que o estilo de música é bem diferente, mas também fazer um concerto com o jazz, e não só o jazz erudito, como nós conhecemos, mas o afrojazz, a fusão. Por isso a Showbiz decidiu agarrar esse desafio e aqui estamos.
Em relação aos artistas da primeira edição do Festival Internacional de Jazz, denominado Jazzing, as escolhas foram as melhores, garante a gestora de projetos.
Acredito que sim. Eu acredito que nós apostamos bem. O pessoal, o angolano, o povo angolano conhece muito bem a Dayane, são nomes que as pessoas já ouviram, conhece a Neca, o Totó é sem comentários, as pessoas conhecem o Totó melhor que ninguém. E eu acho que nós, para a primeira edição, estamos bem servidos.
Houve critérios, escolha?
Há sempre critérios. Nós temos a nossa equipa, a Showbiz, e trabalhamos também com alguns consultores. E sempre que estamos a escolher os artistas, ouvimos essas pessoas, fizemos uma seleção, nós acho que tínhamos uns 30 artistas para aí, que tínhamos que parar, senão não iria dar certo.
Mas
né?
30 internacionais?
30 internacionais, sim.
Só
pronto,
para duas?
30, não, digo quando estamos a escolher, nós lançamos os nomes, né? Olha, esse também é bom, olha, esse também é bom. E a lista era imensa. Nós temos muito, muito bons artistas internacionais, muito bem conhecidos. Mas depois temos que, para a primeira edição, temos que eliminar. Eliminar não digo, mas...
Ou em função da agenda dos artistas?
Também não foi em função da agenda. Claro que tem alguns artistas que têm agenda preenchida, que não poderão vir, mas a Dayane e a Neca estavam numa das nossas primeiras opções, bem como o Totó.
Um festival a sério, com qualidade, exige maiores gastos. Por isso, houve reclamações em relação aos preços dos ingressos, 30 a 25 mil kwanzas. Micaela Felizardo diz não querer deixar ninguém de fora do festival. Contudo, é um caso para análise.
Nós queremos fazer esse festival para todo mundo. Não queremos deixar ninguém de fora. Pronto, tem a questão dos preços, que talvez sejam... As pessoas, ouvimos reclamações, né? Que os preços estão um bocadinho altos e tudo mais. Mas é assim, nós aqui para fazermos um festival de jazz a sério, com qualidade, temos que gastar, temos que investir. E, de certa forma, se não tivermos mais apoios, porque já temos os apoios, mas se não tivermos mais, vamos sempre estar a mexer na questão do preço. Mas eu, é assim, essa é a nossa primeira edição. Nós nós vamos ainda mexer, vamos ouvir as críticas, nós próprios vamos analisar como é que correu e, claro, vamos melhorar. Se for para mexer no som, ou se for para mudar de lugar, ou se de certa forma tivermos mais patrocínios, os preços baixam.
A empresa organizadora do festival garante que, para que a primeira edição do Festival Internacional de Jazz acontecesse, foi graças aos patrocínios de parceiros interessados na divulgação e apreciação do jazz em Angola.
A Showbiz, felizmente, está com o patrocínio do Banco Atlântico e temos outros apoios de outras empresas que nos ajudam e que têm ajudado bastante.
Mesmo em tempo de crise?
Mesmo em tempo de crise, estamos a gerimos, né? Estamos sempre a gerir, porque eu acho que Angola, Luanda, merece esse tipo de eventos. Então nós fizemos sempre o possível para fazer. E queremos continuar, queremos que essas empresas continuem connosco. E se tiver mais empresas que abracem esse projeto, é melhor.
Melhorar é a palavra de ordem da Showbiz para o próximo festival. Por enquanto, as críticas serão recebidas para a superação no próximo evento.
E eu espero que as pessoas gostem, eu espero que correspondam sim às expectativas. E nós, como sempre, gostamos de ouvir críticas, né? Desde que sejam construtivas, porque nós estamos aqui para melhorar. Não somos melhor que ninguém. Essa é a nossa primeira edição, o pessoal depois vai dar o feedback e nós vamos melhorar, é só melhorar daqui.
O Jazzing será um evento bianual. A segunda edição já tem data marcada, segundo a organização do Festival Internacional de Jazz de Luanda.
Vamos ter a segunda edição em outubro, já no dia 29 de outubro, que vai nos dar também um bocadinho de tempo para ver se realmente mudamos o formato, se continua. E isso tudo é sentarmos, analisarmos o que é que correu menos bem.
Já uma segunda edição, ainda para este ano?
Ainda para este ano, próximo mês, dia 29 de outubro. Já temos artistas confirmados.
Já para divulgação?
Sim, sim. Temos a Celda, o Loco Akanza e a Ayo, que vem para a segunda edição.
Belíssimas escolhas. Isto vai ser assim todo ano? Duas vezes? Ou como é que é? Apenas uma vez?
Não, nós, a intenção é fazer duas vezes ao ano. Sempre a última quinta-feira de setembro e outubro. Mas é o que eu digo, podemos sempre alterar. Mas a intenção é essa.
Pela Showbiz nós temos também Sons do Atlântico.
Também temos sim os Sons do Atlântico.
Grandes responsabilidades.
É. Mas são desafios bons. Nós gostamos de desafios e...
A contar sempre com os patrocinadores, claro.
Sempre a contar com os patrocinadores. É que fazer esse tipo de eventos cá em Angola e qualquer outra parte do mundo nunca é possível sem patrocinadores. E sem patrocinadores que apostam em nós, que acreditam em nós. Então tem que ter sempre patrocinadores.
Micaela Felizardo, da Showbiz. E quem também lá esteve foi o Johnny, produtor de eventos. Diz ter gostado do que viu, principalmente a entrega dos nacionais. O povo angolano exige o jazz nas nossas vidas, assegura.
É extremamente positivo ver angolanos a fazerem música com esta estrutura de jazz, de música de improvisação. Cada vez somos mais, cada vez ouço mais grupos, vejo mais formações a escolherem o jazz como plataforma para apresentarem a sua música. Extremamente importante. A afluência do público, para mim, é uma grande surpresa, porque não é um espetáculo barato. E temos a casa cheia. Quer dizer que o povo angolano exige o jazz nas nossas vidas.
Jazz não é uma música incompreensível, barulhenta e apreciada apenas por gente do Ocidente. Muito pelo contrário, os afros estão na criação do estilo musical. A raiz africana está na sua estrutura básica. Por tudo isto, não há que ter medo de gostar dela e divulgá-la, garante o produtor de eventos musicais.
Mais bandas, mais DJs, mais produtores, mais programadores a usar esta plataforma riquíssima que se chama jazz. É o que falta. Não ter medo do jazz. O jazz não é nenhum papão, o jazz não é nenhuma música incompreensível. não é barulho de pífaros, como ouço muitas vezes. Ouço muitas vezes... o jazz é... Não. O jazz é uma linguagem académica. Então, não há que ter medo do jazz. Vamos desmistificar o jazz.
Tanto para gostar do jazz como também tocar a música jazz.
Sim, sim. É importante a desmistificação do jazz. Eu acho que resumo isto nestas palavras. Há que desmistificar o bicho papão do jazz. O jazz é uma música de todos. E quando eu digo de todos, é uma música universal. É dos brancos, é dos pretos, é dos amarelos, é de todos.
Mas eu já ouvi pessoas com o seguinte comentário, que o jazz ou outros ritmos que tocam, ou aqui gente que tem a ousadia de tocar determinados ritmos que consideram ritmos ocidentais, de alguém chegar a dizer, essa música não é nossa. Há esta mania ou qualquer coisa assim, que há gente que diz isto.
Desculpem a minha frontalidade, acho ignorância. Acho isso. Pouco saber, pouco conhecimento. Acho ignorância. As pessoas não sabem. Não sabem, portanto, mandam umas postas de pescada para que todos nós acreditemos. Isso é ignorância.
Johnny, produtor de eventos musicais e o Jazzing na Baía de Luanda, primeiro Festival Internacional de Jazz. Com o Jazzing, a Showbiz pretende colocar Angola no roteiro dos grandes festivais de jazz do mundo, longe do interesse apenas de lucrar, de fazer dinheiro.
Aliás, se o interesse fosse só lucrar e fazer dinheiro, não estaríamos a fazer espetáculos dessa magnitude, como o São João Atlântico, ou mesmo como o Jazzing. Não é só fazer lucro. Claro que também queremos ganhar dinheiro, mas é mesmo mais pôr Angola no mundo, não é? Criar aqui um roteiro para artistas virem aqui para Angola, conhecerem Angola, como na África do Sul fazem. É artistas virem para aqui, artistas de renome, virem para aqui, conhecerem Angola, falarem bem da Angola, não é? E, de certa forma, nós também ganhamos com isso. Porque os artistas, quando vêm para aqui, são bem recebidos e fazem um bom show, eles vão lá para fora e falam entre eles. E nós sabemos disso, eles falam entre eles, comunicam, e quando fazemos um outro contacto, eles já estão mais bem dispostos para vir.
Querem fazer isso, é bom. Parte deste roteiro internacional.
Exatamente, e partilham nas redes sociais, estive em Angola, quer dizer, é bom para nós.
Micaela Felizardo, gestora de projetos da Showbiz e a primeira edição do Festival Internacional de Jazz de Luanda. Já a seguir, acompanhe alguns momentos de atuação dos músicos convidados Totó, Neca e Diane Reeves no Jazzing.
Preciso de um conselho, de algumas velhas que servam os pés, que refletem sabedoria. Preciso de um conselho de alguém vivido que já tenha entendido o que viver. O dia foi cansativo, eu estou de volta já pra casa. Salário na mão, sorriso nos lábios, passa, passa, passa. Ao meio do caminho lembrei-me que tinha esquecido as chaves. Não era de me preocupar porque a minha mulher não sai de casa. Abre a porta. Ela não abria, era o que eu não entendia. Fui do outro lado da janela da cozinha. Abre essa porta. Abra a porta. Eu levo a vida como deve ser. O que hoje não tenho, amanhã poderei ter. Não me pergunto o que o outro tem. Cada um conhece o caminho que criou. A minha vida é a tua, mas não é mais felicidade.
democracy. We come in the name of help. We come in the name of NGOs at times. Wolf in sheep clothing. And before you know it, it's all about their own pockets. I'm not here to point a finger because I'm part of the corruption as of now. But I know that we all can awaken our consciousness as long as we know who we really are and where we want to be and where we ought to go. We keep talking about change and we think it's cool to be revolutionary. We talk about peace, dress like peace, but we lie. It's all about practicing what we really preach because we know ourselves. The soul is still heavy, but the spirit will overcome. Be inspired.
Momentos de atuação dos músicos Totó, angolano, Neca, nigeriana, e da norte-americana Diane Reeves, na primeira edição do Festival Internacional de Jazz na Baía de Luanda. O Jazzing aconteceu no passado 24 de setembro. A segunda edição já tem data marcada, assim como os músicos convidados, 29 de outubro, Celda, Loco Akanza e Ayo. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook e seguirem-nos no Twitter. Podem também conversar connosco no WhatsApp. O número é +1 908 652 4584. E agora a música de um dos participantes no festival que acabámos de falar, o Festival Internacional de Jazz de Luanda, Toto E dinheiro não é tudo.
Engravidou e agora não quer assumir.
Que batata quente, que batata quente.
Você roubou, foi apanhado, tem que cumprir.
Que batata quente, que batata quente.
Pulou quintal do vizinho para extorquir.
Que batata quente, que batata quente.
Você diz que não, mas todo mundo viu.
Que batata quente, que batata quente.
Pense bem antes de fazer. Nunca pode vir a suceder. No que não dá pra que mexer. Estava tudo um burabum. Yeah.
Mamaui, papaui, macumbe, que problema ui. Mamaui, papaui, macumbe, que problema ui. Olha só o que está a passar, agora tem que aguentar. Que problema ui, que macumbe ui.
Você é aquele que por dinheiro matou o irmão.
Que batata quente. Yeah. E batata quente.
Deu em cima da mulher do vizinho, levou tampão.
E batata, mas, quente.
Por, e batata quente. Por dinheiro e poder fez da tripa o coração.
E batata quente. E batata quente.
A mercadoria da encomenda, cadê o caminhão?
E batata quente.
Não.
E batata. Pensa bem antes de fazer. Nunca poderia suceder. No que não dá pra que mexer.
Estava tudo um buraco. E de quem é a culpa? Se estava tudo um borabum. Ai, ué.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo. De segunda a sexta, eu vejo a 60 África. Também de segunda a sexta, as manchetes do mundo. Eu vejo a 60 Mundo em www.voaportugues.com. Mas também pode ver, duas vezes por semana, as manchetes americanas. Eu vejo a 60 América. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter e conversar connosco no WhatsApp. O número é +1 908 652 4584. Convosco está na apresentação Ana Guedes. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América e hoje é domingo, 4 de outubro de 2015. Bem-vindos, amigos ouvintes. Estamos a transmitir desde Washington. Votos então de um bom domingo na nossa companhia. Estamos em onda média nos 1530, onda curta, 13.630 e 17.655. Podem também ouvir-nos na internet em www.voaportugues.com. Em FM podem ouvir-nos em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em FM em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos ainda em FM em Bissau com a Rádio Pijigiti. Convosco está Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vamos ter aqui saúde com a doutora Nídia e depois conversar com um dos nossos amigos ouvintes, ele é hoje da Guiné-Bissau. Mas primeiro vamos saber o que faz a atualidade noticiosa neste domingo.
Olá, ouvintes, ao microfone mais uma vez João Santa Rita. A Organização Médicos Sem Fronteira disse ter-se retirado da cidade de Kunduz, no norte do Afeganistão, e pediu uma investigação internacional independente ao ataque da Força Aérea Americana. A organização diz agora que esse ataque causou a morte de 22 pessoas. A organização negou mais uma vez que combatentes talibãs estivessem no complexo quando este foi atacado. O Ministério do Interior afegão disse que entre 10 a 15 rebeldes estavam nos jardins do complexo de onde disparavam contra as forças governamentais. Na altura, registavam-se combates entre os talibãs e forças governamentais apoiadas pela coligação internacional pelo controle da cidade. Uma porta-voz da organização disse que bombardear um hospital em funcionamento nunca pode ter justificação. A presidente da Médicos Sem Fronteira descreveu o ataque como uma grave violação da lei internacional humanitária e exigiu transparência total das forças da coligação. Entidades oficiais russas disseram que levaram a cabo 60 ataques aéreos contra o Estado Islâmico desde que a sua campanha começou na semana passada. Mas ativistas e comandantes rebeldes sírios disseram que facções rebeldes moderadas continuam a ser o principal alvo da Força Aérea Russa. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, juntou-se a outros dirigentes ocidentais, exigindo que Moscovo ponha termo a ataques contra a oposição síria e se concentre na luta contra o Estado Islâmico. Erdogan disse que a maior parte dos ataques russos estão centrados nas zonas de Haman, Homs e Alepo, contra forças moderadas. Um porta-voz russo disse que os ataques contra alvos terroristas vão ser intensificados. O presidente sírio, Bashar al-Assad, defendeu, entretanto, a intervenção russa, afirmando ser vital para todo o Médio Oriente. Assad disse que se a coligação da Rússia, Síria e Irão não vencer, toda a região será destruída. Pelo menos 5 civis e um polícia morreram num ataque de 2 bombistas suicidas do grupo islâmico Boko Haram, no Nigério. Os ataques ocorreram na cidade de Difa, no sudeste do país, perto da fronteira com a Nigéria. E leva-se para 86 o número oficial de vítimas de um desmoronamento nos arredores da capital da Guatemala, mas as autoridades dizem que o número de vítimas deverá ser maior. 350 pessoas estão dadas como desaparecidas e não há agora esperança de encontrar sobreviventes. As autoridades dizem que 125 casas foram destruídas ou danificadas pelo súbito desmoronamento de uma montanha que cedeu após grandes chuvadas. O desmoronamento ocorreu na aldeia de El Cambrai 2, a cerca de 15 quilómetros da capital guatemalteca. Os portugueses foram hoje às urnas em eleições parlamentares que são vistas como um teste à política da austeridade do governo de centro-direita. A coligação do primeiro-ministro do Partido Social Democrata, de Pedro Passos Coelho, e do conservador Partido Popular fez uma recuperação surpreendente nas últimas sondagens que indicam uma vitória nas eleições. Uma média das últimas sondagens dava à coligação no poder 37,5% dos votos contra 32,5% do principal partido na oposição, o Partido Socialista liderado por António Costa. Nenhum, contudo, deverá obter uma maioria absoluta no Parlamento de 230 lugares.
O Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português, domingo 4 de outubro de 2015. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Eu passo então agora para falarmos com a doutora Nídia Romano sobre saúde. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Romano. E temos para hoje, e antes mais, antes de anunciarmos o nosso tema, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aqui é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E falámos já aqui, amigos ouvintes e doutora Nídia, da obesidade infantil, portanto, em crianças. Mas a obesidade não é um problema que termina na infância, assim fosse, não é, doutora Nídia? Normalmente
não,
é um problema
não
que
não
se vai arrastar.
Não termina na infância, segue para a idade, para adolescente jovem e para a vida adulta. E mesmo para aquelas pessoas que já estão na fase da, portanto, da velhice, né? Então a obesidade tem um longo percurso na idade das pessoas.
Doutora, deixa-me fazer-lhe uma pergunta. A doença, a obesidade é considerada uma doença?
Bom, olha, a obesidade ainda, ela não é uma doença, ela é um estado que adquire depois outras doenças provenientes do tecido adiposo que se acumula em grande quantidade e proveniente daquilo que é o peso mais com as suas consequências, não é? Então, ela já está a ser considerada em alguns países do mundo um síndrome, não é?
Uhum.
Um síndrome de obesidade que não advém só das pessoas que comem a mais, que não sabem comer pela qualidade, mas também por um desequilíbrio hormonal, um desequilíbrio emocional. Então está associada a vários mecanismos de causa. E por isso mesmo que ela está considerada um síndrome em alguns países, em que a obesidade já é uma vertente considerável em termos da sua frequência, uhum, e da sua incidência em certas idades, não é?
Doutora...
Então é esse parâmetro que nós temos a obesidade.
Exatamente. E, portanto, nós falamos da obesidade infantil. Quando se prolonga para a idade em que se é jovem, acarreta outros problemas que quando se é criança não se nota tanto, que é, por exemplo, as questões emocionais que depois vêm agarradas ao facto de se ter excesso de peso e, por vezes, somos gozados, por assim dizer. Doutora Nídia, mas em termos médicos, qual é o problema desta enfermidade, deste síndrome, quando no que toca aos jovens?
Então, na maioria dos casos, em jovens, a maioria dos casos de causa de obesidade é aquilo que se arrasta desde a infância. E o jovem geralmente torna-se obeso. E é nessa altura, na altura em que o adulto jovem ou adolescente está obeso, é que realmente é a sua última oportunidade de regressão da doença. É claro que na componente de causa, não só, eu disse que a frequência maioritária está no arrastamento desde a infância, mas no seu contexto também existe um desequilíbrio daquilo que nós pensamos que é emocional e um desequilíbrio hormonal também, em termos daquilo que é a obesidade na adolescência e na juventude. Ela acarreta vários compromissos. Esses compromissos compreendem desde a parte emocional e psicológica até a parte física, em que nós podemos começar de um canto ou do outro. Na parte emocional, o jovem, portanto, é na sua fase do início em que está naquela vida preponderante, onde ela dá muito ênfase e dá muita valorização ao seu físico, e nessa altura se compromete. Por exemplo, na idade infantil existe uma diferença, e na idade adulta. As pessoas já estão habituadas na idade adulta a ser obesas e já não têm muitos critérios de vergonha, de não sair, de se fecharem, de não ter amizades, quando realmente acontece bastante na idade da juventude, porque é no jovem que realmente ele se dá conta que é bonito, que é feio, que as pessoas olham, que... Ele está sobrevalorizado perante uma situação em que é fisicamente controlável ou não. Então, uhum, é nessa fase que é muito difícil esta parte emocional julgada com a parte física da obesidade, e ele tem vergonha de tudo. Tem vergonha de estar sentado num sítio, tem vergonha de sair, tem vergonha de andar, tem vergonha de ir à escola, tem vergonha de ter amigos, tem vergonha de jogar, tem vergonha de correr. porque é obeso.
É também nesta altura, quando se é jovem, quando se tem 16, 17 anos, em que começa aquela época de namoricos, em que, por exemplo, do lado quer das raparigas, quer dos rapazes, se sente mais esta questão da obesidade, que há muitas jovens, às vezes até não necessariamente que sejam, tenham excesso de peso, que entram destas doenças, que é a bulimia e a anorexia, em que tentam perder peso e muitas vezes, doutora Anita, nem têm excesso de peso, são simplesmente também outros problemas mentais e emocionais que levam as pessoas a olharem para si e acharem que estão muito gordas e que precisam de perder peso. E como não conseguem perder peso, entram dentro destes problemas da bulimia e da anorexia, que nós poderemos falar numa outra oportunidade. Doutora Nídia.
Exatamente, e são essas doenças todas associadas que depois criam um mecanismo de descompensação. Por assim dizer, que nós dizemos que é uma doença subvertida a base de critérios. Por exemplo, pode haver nessa altura um desequilíbrio hormonal, porque é nessa fase que há o desenvolvimento e o crescimento das gônadas, do equilíbrio, não só as hormonas, elas passam a inverter a situação, começam a haver já o período em que a rapariga vê a menstruação, existe o período em que o tecido adiposo se concentra em alguns lugares, principalmente na coxa, na anca, portanto nos seios, e isso por parte da rapariga, por parte dos rapazes, às vezes nas pernas, nos ombros, nas costas e no peito, e então isso tudo, esse acúmulo de tecido adiposo é, enfim, aquilo que nós vemos o crescimento normal nesta fase de desenvolvimento físico. E quando as pessoas estão obesas, têm a preponderância de realmente ser muito mais esse volume e têm uma condição contrária, que é a introversão, de realmente não querem correr, não querem ir para o físico porque têm vergonha. Então, essa contradição cria cada vez mais e cava cada vez mais a obesidade
no jovem.
Na pessoa, no jovem. E então são períodos mais difíceis de combater, muito mais difíceis, porque a criança já aceita mais, corre quando é gorducho, sofre bullying, o adulto já aceitou porque realmente já está a fazer-lhe mal, já está com um mecanismo de descontrole, então... E que já se tenta controlar, porque o coração já está a queixar-se, então aceita-se mais a condição de ir para uma dieta, de ir para um tratamento. Mas na juventude isso é muito difícil, porque para além do desenvolvimento da acúmulo de tecido adiposo, também se desenvolve a massa muscular. E às vezes o jovem está na condição de obesidade, mas pensa que está associado ao seu desenvolvimento natural. E ele aceita perfeitamente aquela condição física e não aceitando, porém, que está acima do seu peso. Então, nestas condições nós temos que olhar bastante para a parte emocional e psicoemocional. Temos que trabalhar bastante com o jovem nesse sentido, em que ele tem que se aplicar nos termos do controle do peso, da obesidade. Temos que dizer que ele hoje não está doente, mas amanhã vai sofrer dos órgãos todos e vai ter problemas de irrigação, vai ter problemas de irrigação do sangue para os membros vão ficar escuros, vão ficar, o tecido adiposo vai descontrolar-se, vai entrar pelas veias, vai tapar, vai criar mecanismos de sobrevida muito, quer dizer, morre aos 40 anos e não chega aos 50 anos. Nós temos que jogar com esses mecanismos todos para buscar o jovem a criar uma vida de qualidade para o combate e temos que descobrir realmente qual é a causa desta obesidade.
Deste ganho
se
de peso.
Se é uma causa já transportada ou se é uma causa hormonal, se é uma causa psicoemocional. Isso é uma causa de que realmente tem padrões de comida e de qualidade alimentar, de hábito alimentar,
e
completamente
falta.
Diferente dos outros jovens que são mais elegantes e que não têm o hábito, porque é nessa altura que nós treinamos bastante desporto, que fazemos a cultura do nosso corpo, E realmente nesta fase é muito difícil buscar o jovem obeso e tirá-lo da obesidade, quando realmente é a única fase irreversível para a vida adulta.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos por hoje. Vamos despedir-nos da doutora Nídia com um abraço de saúde. Até para a semana, em que poderemos voltar a falar como é que o médico faz o diagnóstico sobre a questão do peso, se há peso a mais ou não. Então, até para a semana, um abraço para todos e também para si, doutora Nídia, estamos juntas.
Obrigada, vai aqui o meu beijinho, um beijinho a todos.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir é dedicado àqueles que se dispõem a falar com a Voz da América sobre o seu país, sobre como sintonizam a Voz da América. E hoje o nosso amigo ouvinte chama-se Khadija Mané e é da Guiné-Bissau. Ele vai conversar com a Daniela Steschi.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou falar com a Khadija Mané. Ela é da Guiné-Bissau, da capital, Bissau, e hoje ela está aqui com a gente no Espaço do Ouvinte. Olá, Khadija, tudo bem?
Olá, Daniela, tá tudo bem, sim, e contigo?
Muito bem, obrigada. Olha, Khadija, já quero apresentar você aqui para os nossos ouvintes, né? Uhum. Você era coordenadora da Casa dos Direitos, né, lá na Guiné-Bissau, né, em Bissau?
Exatamente,
e
exatamente.
Você hoje, agora, né, está em Londres, tá trabalhando e também tá estudando, né, estudando inglês e tá aí em busca de fazer um mestrado, não é verdade?
É verdade, Daniela.
Olha, mas tem uma história aí da sua vida que é fascinante, né? Você participou do programa, do primeiro ano do programa IALI. Conta pra gente, assim, como é que foi essa experiência, assim, como é que você veio parar aqui nos Estados Unidos, nesse programa que foi criado pelo presidente Obama?
Olha, Daniela, realmente, em termos de programa e do IALI, foi uma experiência muito boa, sobretudo por ter tido a oportunidade de, como cidadã guinense, mulher, ter participado desse programa. Olha, foi um processo de seleção do que eu não estava à espera, porque foi um e-mail que me foi enviado através de uma amiga, eu não dei muita importância, depois ela já insistiu, eu tentei. Olha, e de repente eu já estava nos Estados Unidos, em Califórnia, porque fui selecionada e fiquei em Califórnia, Universidade de Califórnia, Berkeley, a fazer a formação em Civic Leadership, que foram 6 semanas muito intensas, de boa formação, onde tiveram diferentes experts em diferentes matérias, que nos foram ensinando, mas que também aprenderam connosco, porque muitos iam com uma expectativa de que iam nos ensinar alguma coisa, mas no meio da conversa e da aula e da discussão dos pontos, viam que realmente que eles também estavam a aprender connosco, porque uma coisa é conhecer a realidade americana e outra coisa é conhecer a realidade, um contexto fora, a África, a Ásia, etc., o outro, não é? Porque nós não podemos só viver no nosso centro, não é? Só o nosso centro que existe. Nós, para sermos também pessoas, temos que nos relacionarmos e conhecermos o que é que o outro faz, ou ter conhecimento da existência do outro. E nós éramos os outros que estavam lá, que tinham conhecimento, que vinham de diferentes culturas, porque éramos 25, cada um com as suas experiências, cada um com as suas lutas de vida enquanto jovens, que acreditam que realmente que nas diferentes esferas do seu país, eles podem ser líderes. Então, foi uma experiência muito, muito gratificante, e mais gratificante ainda quando tivemos a oportunidade de todos nós termos visto o Barack Obama, não é? E eu ainda, não te disse isso, mas eu ainda tive a oportunidade de dar um aperto de mão.
Então, sortuda!
no meio assim de empurrão de gente, e já no fim, porque foi no fim quando ele, depois de fazer o seu discurso e de conversar com todos, ele desce do fim para cumprimentar as pessoas nas primeiras filas. Eu não estava na primeira, mas estava na terceira fila, mas foi aquele a correria, o empurrão, e eu sou assim baixinha, eu tenho para aí 1,55 m. Então, no meio de pessoas mais altas, para tentar ver o Obama mais de perto e poder lhe dar a mão. E ele, de fato, viu-me e deu-me a mão. Então, foi assim algo muito, muito bom de ter apertado a mão do senhor presidente dos Estados Unidos. Mas o IALI foi uma boa experiência. O que correu de menos Bom, porque, é porque fomos duas pessoas para o programa, né? Enquanto tivemos países que levaram muito mais pessoas. E foi triste porque nós queríamos também que mais guineenses pudessem participar. Este ano foram 3 pessoas. Bom, o número vai aumentar.
Já melhorou, mas... né? Quem sabe melhorou, o ano que é vem mais gente, né? Vamos ver aí o pessoal da Guiné-Bissau que tá ouvindo a gente, né? Quem sabe
sim,
aí o pessoal se inspira.
Para dizer que já estão abertas as candidaturas para o próximo ano.
Quer dizer, portanto, 2016, né?
2016, exatamente. Este mês de outubro as candidaturas vão iniciar. Portanto, todo aquele guinense jovem que acredita em si, que acredita nas suas capacidades, que faz um trabalho, que acredita no seu trabalho, pode arriscar sim e candidatar-se para o IALE. E se o obstáculo for em inglês, façam como eu fiz, façam como o Edgar, que foi outro colega, que se inscreveram, se matricularam numa escola e foram estudando inglês até a data da ida aos Estados Unidos. Portanto, não há nada que seja difícil, não há nada que seja impossível, basta apenas termos essa força de vontade e acreditarmos que somos capazes. Yes, we can.
É, muito obrigada. Olha, e a outra, eu quero fazer mais uma perguntinha aqui para a gente encerrar. Você é experiente, né? Você trabalhava aí como coordenadora da Casa dos Direitos, né? Veio aqui para o IALE, aprendeu várias coisas. Infelizmente, né? Não vou dizer infelizmente, mas recentemente, né? Uma coisa boa, né? Se comemorou 42 anos da independência da Guiné-Bissau. Mas, exatamente, infelizmente, a Guiné-Bissau aí tem muito ainda para avançar. Né? Tem essa instabilidade crônica, né? Como é que os jovens que estão aí na Guiné-Bissau estão frustrados, não sei, né? Não tem mudança, né? O que esses jovens podem fazer na comunidade deles para se sentir assim que eles fazem parte do país e quem sabe que a voz deles podem ser ouvida? O que você sugere?
Olha, realmente nós temos vivido essa instabilidade, que, como bem disseste, é crónica, e quase que deixa um sentimento realmente de frustração nos jovens. Primeiro, esse tem sido um sentimento muito meu também, um pouco de desilusão, frustração, mas não um sentimento de desistir, não, porque nós não devemos desistir. A Guiné-Bissau é um país de todos nós, todos aqueles que nasceram naquele chão são guinenses e têm direitos. E nós, os jovens, porque diz-se sempre que a esperança de um país ou a produtividade de um país está nos jovens. E nós, os jovens, nós temos toda a força e todas as competências ou capacidades para nós podermos fazer mudança, sobretudo, como disseste, nas nossas comunidades, porque é da base que começa-se a fazer a mudança. E nós temos tido jovens, associações, grupos de jovens, movimentos, que têm trabalhado com a comunidade, com o despertar de consciência da comunidade, fazer as pessoas saberem, conhecerem bem, entenderam o que é isso dos direitos, dos deveres, entenderam o que é isso de cidadania e como é que ser cidadão e ser-se participativo dos problemas da sociedade. Portanto, todo cidadão pode participar dos seus problemas, todo cidadão pode e deve participar dos seus problemas na comunidade, passando por resolução delas, pensando nas estratégias de desenvolver certas atividades, numa forma organizativa de se estar numa comunidade, criar situações ou formas de uma pessoa ter conhecimento na comunidade. E estou a falar de escolas dentro da comunidade, por exemplo, porque as crianças precisam de escola, precisam de aprender. É a aprendizagem que permite a pessoa ter uma mente mais aberta, é a aprendizagem que permite uma pessoa ter um pouco mais de consciência da sua situação para depois mudá-la, não se conformar com a situação em que está a viver e mudar para melhor, porque a Guiné-Bissau é um país com grande potencialidade, isso já se comprovou, e nós merecemos realmente mudar, nós merecemos ter um futuro melhor. E se esse futuro não passar por esta luta que existe de poder, de formação do novo governo, etc., passará com os nossos atos. Eu tenho falado até com alguns amigos que se calhar o que está a faltar na Guiné é uma revolução popular. Uma revolução popular cultural. É o que está a faltar no nosso país. E quando isso acontecer é porque o povo realmente se libertou. E o povo está a dizer basta, está a dizer chega, a uma situação que não merece mais continuar a viver. E eu por isso que eu dedico o Dia da Nossa Independência a todo o povo guinense que tem sabido viver e sobreviver a todas estas situações de crise no país.
Khadija Mané, muito obrigada aqui pela sua participação no espaço do ouvinte. Espero que os nossos ouvintes aí prestaram atenção em tudo o que você falou, a palavras sábias aí, dicas muito boas, né? Então, quero já me despedir de você, Khadija, e saber se você quer deixar uma mensagem aí para os ouvintes.
Olha, Daniela, eu gostei. Obrigada por terem se lembrado de mim, ter me dado mais essa oportunidade de poder passar uma mensagem a todos os meus irmãos guinenses, a todo o povo guinense, sobretudo aos jovens. Se calhar a mensagem que eu vou deixar aqui, tendo em conta a situação atual do país, é que realmente não desistamos. Não desistamos e lutemos mesmo para que a verdade se ponha no país e que o país se desenvolva, que se trabalhe no país. Não vamos admitir que pessoas que não querem o bem desse país que nos governem ou que nos representem a algum lado. Nós não queremos esse tipo de pessoas para nos representarem. Nós queremos pessoas competentes, capazes, que tenham a Guiné-Bissau no seu coração e na mente para trabalhar, para desenvolver o país. Se não forem esse tipo de pessoas, Antônio, o que é que vale a pena? E que consigamos sempre manifestar isso nas nossas eleições. Quando não gostamos, é manifestar isso nas nossas eleições. Quando não existe esse contrato social entre o partido político e a sociedade, então nós devemos ter essa capacidade de mostrar isso nas eleições ou em outras formas e realmente condenar esses partidos, condenar esses atos, e nós queremos desta vez que haja maior participação das pessoas e que o nosso país vá para a frente.
A Voz da América, aqui a conversa com Khadija Mané da Guiné-Bissau. Um abraço para este nosso amigo ouvinte, um abraço também que estendemos a todos os outros. Gostaríamos de recordar a todos os amigos ouvintes que podem deixar os seus comentários às matérias que transmitimos diariamente e que publicamos na internet em www.voaportugues.com. Gostaríamos também de pedir a todos os nossos amigos ouvintes que escrevessem os seus comentários em português, não numa outra língua, porque é o português que nos une. E agora espaço para a música, por sugestão de Khadija Mané. Vamos ficar com Zé Manel e Africa Unite, músico da Guiné-Bissau.
Corruption is a disease in African government.
Disease is a disease.
Dictatorship is a disease in African continent.
Disease is a disease.
That's why we have a war. That's why we have a starvation. That's why we have instability.
A voz de Zé Manel aqui num tema intitulado Africa Unite, com que chegamos ao final desta emissão vespertina de serviço em português da Voz da América. Domingo, 4 de outubro de 2015, para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na antena para mais notícias da África Lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.